não é? E tem essa questão de forma muito concreta, a questão da integração. Então, de como nós vamos abrir caminho para o nosso projeto de desenvolvimento. Por isso que eu acho que o projeto do PAIN, ele parte dessa constatação da importante do caráter estratégico da integração para umas questões muito concretas. Como operar isso? Tem iniciativas subregionais como o Mercosul, mas como operar isso? Não é? Então, são questões fundamentais. Senador, nós temos uma experiência grande também de buscar construir uma integração maior dos trabalhadores no continente. Nós temos uma experiência que chama Encontro Sindical Nossa América. Essa é uma proposta que unifica todas as centrais continente, independente de suas filiações internacionais. Tem centrais sindicais filiadas à CSA, CSI, centrais filiadas à FSM, centrais independentes, como a PIT-CNT do Uruguai. Nós já estamos reunindo centrais sindicais de mais de 30 países do continente. E nós vamos para o quarto encontro sindical, que vai ser agora na Nicarágua, dia 25, 26 e 27 de agosto. Já aproveito convidar aqui a Frente Parlamentar e a, como chama essa organização que eu assisto, Intersul, né, que é o Estudos Estratégicos da América do Sul, um instituto, que seria importante a participação. Nós vamos para o quarto encontro. Nós trabalhamos três eixos dos trabalhadores para apostar na integração. O primeiro eixo é a questão da centralidade do trabalho, do setor produtivo, não é? Da geração de emprego, porque a indústria é que gera emprego, a indústria é que puxa os serviços e que produz riqueza, o que produz riqueza é o trabalho. Então, se a gente fugir disso, não tem condições. Então, esse é o primeiro eixo, a questão da valorização do trabalho. O segundo eixo é o apoio às mudanças políticas e sociais no continente. Porque só é possível fazer essa integração mais soberana, solidária, porque nós temos governos mais progressistas no continente. Diferentemente de anos atrás, que o Menem na Argentina e o Fernando Henrique Cardoso ficava disputando quem tinha mais apoio dos Estados Unidos. O Lula resgatou esse sentimento de autoestima do povo brasileiro. E o terceiro eixo são as soberanias nacionais. Não é? A soberania alimentar, a soberania econômica, política, a soberania energética dos recursos hídricos. Então, são três eixos. Não é? Em torno desses três eixos é que nós estamos trabalhando para influenciar essas propostas de integração. Sobretudo concentrar na Unasul, não é? Porque a Unasul que é mais abrangente. Nós compreendemos que o Mercosul tem que convergir com a Unasul. A proposta do Banco Sul, a proposta do Conselho de Segurança da Unasul é uma questão estratégica, porque soberania sem defesa também não tem condições. Não é? Nós sabemos o que é hoje essa globalização neoliberal e imperialista. Eu levanto aqui, Paim, a minha intervenção, meu tempo já esgotou, pegando os três pontos que vocês levantaram na justificativa. Essa questão da contrapartida social. Porque qualquer iniciativa, como está colocado, não é? No artigo 1, integração econômica, no mínimo de dois países da América do Sul, isso já significa investimento, e não somente para a indústria brasileira, mas para os países envolvidos. Então, essa questão da contrapartida, qualquer investimento que se tem com as indústrias para integrá-las no nosso continente, tem que estar seguido de contrapartida social, não é? E quais são essas contrapartidas sociais? Aqui coloca, não é? A execução de contrapartidas sociais e culturais, notadamente qualificação de mão de obra, desenvolvimento socioeconômico e ambiental das comunidades situadas na região dos empreendimentos. E levanta três objetivos principais: integração sul-americana, incentivo ao desenvolvimento econômico sem perda de receitas tributárias e desenvolvimento social. Né? São três objetivos que são fundamentais para os nossos países desenvolver. Nós não temos como retomar um projeto de industrialização, de desenvolvimento econômico e soberano no nosso país, se a gente não mudar também as regras do jogo hoje da política macroeconômica, que está voltado muito ainda para os setores financistas, para os rentistas, mas também se a gente não resolve essa questão da reforma tributária sem retirar direito dos trabalhadores, porque ontem as centrais sindicais não aceitaram essa proposta de política industrial que o governo Dilma está propondo. Amanhã nós vamos reunir, como o Bira falou, mais de 50 mil trabalhadores. Não só trabalhadores, mas a União Nacional de Estudantes, Movimento Sem Terra, Movimento de Moradores, CONAN, o Negro, todas essas organizações dos movimentos sociais estão unificados nessa questão. E uma das bandeiras centrais é a questão de combater a desindustrialização no nosso país. Mas, sem uma política de integração, nós não avançamos nesse projeto nacional de desenvolvimento que nós almejamos aqui no nosso país e que abriu condições com a vitória do governo progressista, com esse ciclo de mudança iniciado por Lula e que continua por Dilma. Sem essa pressão e sem tomar medidas muito concretas, nós não avançamos no sentido do projeto de nação. Por isso, eu parabenizo essas iniciativas, onde a nossa América tiver influência nas lutas políticas em cada país desse continente, nós vamos lutar para que tenha essa legislação que possa abrir mais no sentido da integração da indústria e também dos direitos e os interesses da classe trabalhadora. Muito obrigado.
Os cumprimentos ao João Batista da Rocha Lemos, da CTB, secretário internacional e agora vice-presidente
da Federação Sindical Mundial.
Da Confissão Mundial, muito bem.
Eu passo essa convocatória aqui para vocês e também para a coordenadora do CONISUL, que é o Valdir Vicente, que é o nosso coordenador aqui.
Está entregue.
Agora,
no convocatória CONISUL. Do 4º Encontro Sindical Mossa América. Vai ser realizado em Manágua, 25 e 27 de agosto de 2011. Parabéns ao João Batista, da CTB, que falou em nome do Wagner Gomes. Passamos a palavra de imediato ao Hamilton Dias de Moura, diretor de Relações Sindicais e Institucionais da Nova Central Sindical dos Trabalhadores, que representa aqui também o meu amigo Calixto também, né? E só destacar que eu achei interessante a chamada, né? Nossa América. Interessante isso aí. E nós caminharmos depois para a integração total. Hamilton, por favor. Só dizer que todos os convidados falarão depois no encerramento, pelo período, para as suas considerações finais. Hamilton.
Senador Paim, nós queremos mais uma vez agradecer pelo convite, participar desse debate. Queremos cumprimentar aqui o José Carlos de Assis, presidente do Intersul, o Moisés, está ali, o secretário executivo do Intersul, do qual também a nova central sindical vem, desde o início, trabalhando junto no debate sobre a integração. Cumprimentar nossos companheiros sindicalistas aqui na mesa, em nome do nosso veterano, companheiro Valdir Vicente, e cumprimentar também os companheiros da nova central, em nome da companheira Dona Vera, presidente da nova central do DF, presente aqui, prestigiando conosco esse debate. Senador Paim, demais companheiros, companheiras, os companheiros e as senhoras e senhores que nos acompanham aí pela TV Senado, nós estamos aqui mais uma vez nesse debate para entender que o debate sobre a integração, e particularmente na América do Sul, ele traz na sua essência, considerando inclusive todas as colocações políticas, todas as colocações sindicais feitas aqui pelos companheiros do Movimento Sindical que me antecederam e também pelo professor Zé Carlos. Nós, da Nova Central, queremos colaborar com esse debate, tentando aprofundar e resgatar uma questão que nós, neste cenário, percebemos que precisa fazer parte do debate cotidiano, seja em qual instância for, seja no processo aqui das audiências públicas do Senado, da Câmara dos Deputados, seja no processo dos debates institucionais provocados e instados pelo Executivo, pela necessidade de medir força com o poder econômico na governança, na governabilidade, como é o caso hoje citado aí do lançamento desse plano, que nós das centrais, inclusive no debate ontem sobre a desoneração da folha, sobre a questão do emprego, abordamos com muita veemência essa situação. A nossa grande preocupação com esse processo da desoneração da folha ser mais uma vez sobre os trabalhadores. O senador Paim, que ontem disse ao vivo para todo o Brasil, hoje parece que configura e confirma a nossa preocupação. O governo, que tem dito da dificuldade em pagar os aposentados, em repor aos aposentados os trabalhadores brasileiros, que são aqueles que construíram e vêm segurando as costas o desenvolvimento do país, em rever o problema aí do fator previdenciário. A gente vê aí a pressão que o setor econômico, que as indústrias fazem para poder tirar mais uma vez o dinheiro da Previdência, do qual o governo e setores patronais vêm sempre dizendo que é deficitário. No sentido da integração, é importante colocar, e eu normalmente sou muito polêmico nesses debates, gosto de pontuar aquilo que vai nos engrandecer no debate sindical. Eu queria pontuar nesse debate que o movimento sindical brasileiro, ele já vem profundamente maduro para esse debate da integração. O companheiro da CUT colocou com bastante propriedade os debates que o movimento sindical fez e vem fazendo, as centrais vieram fazendo ao longo dos anos, sobre essa integração. Né? E com uma visão do Mercosul, mas nós temos que ter claro que o problema do Mercosul, né, ele é voltado pela integração de mercado. E era muito mais voltado para poder expandir no processo das últimas duas décadas o processo de globalização, da internacionalização da política neoliberal, que nada mais é uma nova vertente da nova ordem dos últimos 20 anos sobre a apropriação do capital sobre o trabalho no mundo inteiro. A nossa preocupação se dá em fatos concretos. O movimento sindical, nós vivemos isso no dia a dia. Dizem e vem falando com a falácia nos últimos 20 anos sobre a questão da Europa. Vou dar um fato concreto que eu pude participar no início do ano, numa viagem na Europa, no país do Chipre, ali no sul da Turquia, sobre o problema da integração. Ali que se diz que a integração, né, dos países europeus através da União Europeia já estava consagrado, e agora, evidentemente, nós estamos vendo pelo processo dos ajustes fiscais, pelos processos das grandes revoluções que tem lá na Europa, que não aconteceu nada. Mas lá, em todo momento em que dizia que estava consagrado o problema da integração do mercado, os trabalhadores, nas suas condições mais ínfimas, que era o problema até da sua prestação de trabalho, e no setor de transporte, se avistou muito mais, não tinha nenhuma integração. A Europa, que os países são 2, 3, 4 horas de distâncias por rodovias, você tinha e tem uma situação em que o trabalhador, um carreteiro, por exemplo, quando a sua carteira de habilitação vence num país, ele fica um ano desempregado, porque ele não pode passar de um país para o outro. Quando o seu visto, um visto para entrar num país trabalhando vence, ele tem que esperar desempregado de 6 meses a 1 ano, porque não existe uma legislação sequer para dar garantia de que aquele trabalhador, que até para prestar serviço, tenha garantido a sua integração de um país para o outro. Consideremos um aspecto de discussão no mundo inteiro e que foi fruto agora de um debate lá na Organização Internacional do Trabalho, em Genebra, que é o problema da Seguridade Social. Não passou no debate lá. Até porque a bancada patronal, a bancada representante dos governos do mundo todo foram contra esse processo da integração da Seguridade Social pelo simples fator, problema da imigração. Por exemplo, a França foi contra porque não podia aceitar que os africanos que imigram cotidianamente para a França tenham os mesmos direitos à Seguridade, ou seja, o modelo brasileiro que nós temos do SUS, o modelo de saúde que nós temos, não é aceitado sequer pela Organização Internacional do Trabalho, porque a ONU impõe lá a não condição. E a ONU é quem é comandada pelos setores econômicos da economia mundial. Portanto, voltando ao processo da importância dessa integração, ela tem dois fatores importantes. Um fator ideológico e talvez filosófico, que o movimento sindical brasileiro precisa enfrentar, que é que o processo do debate não pode ser mais feito pelo capital, pelo poder econômico. Os trabalhadores da América do Sul precisam ser protagonistas na formulação desses projetos de integração. Nós não podemos mais fazer um debate de organicidade ou de organização do movimento sindical enquanto mobilização dos trabalhadores por vários aspectos. Primeiro, por um aspecto concreto, que é um debate que ainda nos permeia muito no mundo e no Brasil, principalmente nós, que é o problema da liberdade e autonomia sindical, essa relativização dessa liberdade e autonomia de organização. Primeiro porque, na política de globalização, os debates que se inseriram para a organização sindical no mundo, ele está, em primeiro lugar, a criminalização desses movimentos, dos movimentos sociais e particularmente do movimento sindical, porque a sua organização depende de mobilização, depende de massas de pessoas na rua debatendo e discutindo, né, democraticamente a sua forma de contrapor o poder econômico. O poder econômico se contrapõe através de quê? Ele controla os parlamentos, ele controla os governos através das eleições democráticas, e os trabalhadores, o único instrumento que tem é a sua organização de massa. Mas a forma com que se criminaliza e marginaliza a organização sindical no mundo e no nosso país, ela não permitirá jamais, se nós não tivermos uma incidência muito grande, de colocar como prioridade na participação desses debates, desses fóruns, a legitimidade no momento primeiro. Por isso, ao dizer, em dois aspectos colocados aqui na mesa, um pelo companheiro Bira, da CGTB, de que nós devemos olhar para dentro do nosso país, também ela não é verdadeira. Nós estamos, entendemos que estamos amadurecidos, e não só por um problema ideológico, por um problema político, por um problema de classe, a nossa luta é internacional. Então devemos ver a luta como um todo. Segundo aspecto, que o do problema colocado por vários companheiros aqui, que era o problema de mercado, nós estamos sendo preparados para retomar pela globalização, pelo capitalismo, né, como país de exportação primária de commodities e não de manufaturado, ou seja, a desindustrialização que virá aí não só o Brasil, ela irá nos países mais fracos. Nas nossas fronteiras estarão sendo colocadas as grandes indústrias, e essas grandes indústrias não terão, né, não será o balizamento da sua expansão, não será as melhores condições, que nesse aspecto o Brasil estamos numa média acima com outros países.